Três comissões da Câmara vão debater as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Chikungunya, né? Dengue e, principalmente, mais recentemente, Zika vírus, com todos os seus efeitos maléficos, o mais terrível deles, o surto de microcefalia em todo o país, né? Quem vai nos dar mais informações sobre essa audiência pública conjunta é a presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, a deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas. Muito bom dia, deputada. Obrigado por atender o nosso convite.
Muito bom dia, Lincoln. É um prazer estar conversando com você, com os ouvintes da Rádio Câmara, e para falar de um assunto que muito nos interessa, né, no nosso dia a dia, a todas as famílias brasileiras, que são justamente as doenças hoje provocadas pelo Aedes. Então, é bem importante, primeiro, debater, porque as audiências públicas, dentro de uma casa legislativa, como a Câmara dos Deputados, têm esse papel extremamente importante, é um instrumento democrático, onde a gente pode debater com a sociedade essa situação toda.
Perfeito. Deputada, o assunto não morreu completamente, mas ele já foi muito mais presente no nosso cotidiano, na mídia, durante, digamos assim, logo da descoberta do problema. Era, inclusive, quase um monotema. Se falava dele o tempo inteiro. Essa redução da forma como o tema tem sido abordado pelo conjunto da sociedade, pelos meios de comunicação, isso atrapalha um pouco o enfrentamento, na visão da senhora? Por isso, a necessidade de manter a atenção sobre ele?
Ah, certamente, né? Mas é um país que todos os dias nós temos uma novidade,
um,
né?
Escândalo novo,
precisa...
né?
Exatamente. Então, mas é importante lembrar que nós precisamos fazer a promoção da saúde sempre, não é? A gente não tem que só atacar o problema, e a gente vive isso no Estado brasileiro. A gente fala da doença e não fala da promoção da saúde. E o grande trabalho que nós temos que ter, certamente, é fazer a promoção da saúde. Então, a gente teve um momento, e a gente sabe que no segundo semestre de 2015, todos nós acabamos assustados com as informações, principalmente aquelas que vinham de Pernambuco, onde a gente percebia ali que várias crianças estavam nascendo com o perímetro cefálico abaixo dos 32 centímetros. Então, esse momento foi um momento importante, porque se alertou, não é, a população do que algo não estava correto, e a gente precisava entender melhor o que estava acontecendo. E a Comissão de Seguridade Social teve um papel muito importante. Quero aqui destacar o trabalho de todos os colegas parlamentares que compõem essa comissão, porque foi ali, naquele espaço, onde esse tema foi trazido e essa repercussão começou a ganhar corpo no Estado brasileiro. Então, a gente sabe que hoje, nesse momento, nós não podemos nos distanciar desse tema, porque se a gente for analisar em todo o país, nos seus municípios, mais de 5.500 municípios, a gente vai ver que ainda tem muitas pessoas que estão hoje sofrendo, com a dengue, com a Zika vírus, a febre chikungunya, e muitas mulheres grávidas que nem sempre têm o acesso a uma unidade básica de saúde para fazer o pré-natal, e essas mulheres podem ter já tido a Zika e o seu bebê lá na frente apresentar um quadro de microcefalia. Então, é um alerta permanente. O Ministério da Saúde está certamente tomando para si essa responsabilidade através dos boletins epidemiológicos nos estados. A gente faz uma leitura melhor do que possa estar acontecendo. Agora é sim,
agora,
um
deputada,
olhar permanente. Nós temos que ter um olhar permanente.
Agora, deputado Conceição Sampaio, a senhora tem acompanhado a situação das crianças que nasceram com microcefalia? Elas estão recebendo o apoio do governo para o tratamento da doença? Como é que está acontecendo isso, principalmente em Pernambuco?
Tá, oi, Elisabel. Primeiro, lembrar que nós tivemos e eu fiz parte, inclusive, da comissão mista, que tratou justamente da medida provisória 712, não é? Que já era ali várias medidas sendo trazidas pelo governo federal para tentar olhar o Brasil como um todo. Só que essa medida, ela era uma medida muito enxuta, mas muito mais em função da visitação dos agentes públicos de saúde em domicílios, principalmente naqueles que estavam fechados, e que você sabe que ali tem um foco do mosquito que precisa ser combatido. E nós, naquela comissão, eu quero até citar aqui vários deputados, mas vou citar a deputada Carmen Zanotto, que apresentou várias emendas e o relator dessa medida teve toda uma preocupação de fazer com que, de fato, a medida provisória pudesse receber as emendas necessárias para contemplar e para que nós tivéssemos a certeza de que as mulheres grávidas teriam um acompanhamento adequado. Ainda não é o acompanhamento necessário, nós sabemos disso, não é? Mas se luta muito, a própria Seguridade Social tem estado muito presente para cobrar, fazer essas cobranças. Hoje mesmo, essa audiência pública que nós teremos à tarde é para a gente fazer essa leitura do andamento desses procedimentos que foram tomados e para a gente enxergar, porque os boletins epidemiológicos dos estados é que acabam traduzindo, não é, de fato o que está acontecendo. Mas para você ter uma ideia, no meu estado mesmo, no Amazonas, no ano passado, nós recebemos um boletim epidemiológico dizendo que o Amazonas não tinha nenhum caso naquele momento de microcefalia. E depois de toda a repercussão que o Brasil começou a fazer, a gente teve uma outra leitura de que 400 crianças haviam saído das maternidades com esse perímetro cefálico menor do que os 32 centímetros. Então, aí, essas crianças tiveram que ser, novamente, essas famílias pesquisadas para ver se realmente era ou não um quadro de microcefalia. Então, tudo no que está acontecendo hoje, a gente vê que ainda precisa avançar. Uhum. Isso é sem dúvida, né? Então, nós temos, sim, muitas crianças que nasceram com essa situação e que no país, certamente, não estão ainda recebendo a atenção devida, porque não é uma atenção apenas de um dia. Não é, Elisabeth? Não é uma atenção de um momento.
Essa aí é uma atenção para a vida inteira, exatamente.
É para a vida inteira. Eu queria, inclusive, então, esses cuidados que a gente precisa estar trazendo sempre, que seja em audiência pública, que seja através de um pronunciamento. Né? Assim, eu tenho consciência de que hoje, tanto a Câmara dos Deputados como o Ministério da Saúde estão procurando dar uma resposta. Agora, essa resposta precisa ser rápida. Ela tem que ser célere, como é o avanço do Zika vírus.
Pois é, sobre essa questão da atenção, do enfrentamento do problema, uma vez que ele já está colocado, claro, sempre dando atenção para a prevenção, mas o fato é que, mesmo sendo tão terrível esse quadro, ele não deixa de ser uma oportunidade enorme de aprendizado para o enfrentamento de situações semelhantes que venham a nos desafiar no futuro e que ficam cada vez mais desafiadoras, né, deputada Conceição Sampaio, por conta de mudanças climáticas que alteram, por exemplo, as populações de mosquitos, etc. Pergunto isso porque na semana passada ou retrasada, eu vi uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família e que me chamou muitíssimo a atenção, acabei preso por ela, das médicas que estão lá em Pernambuco fazendo esse enfrentamento de uma maneira que me pareceu genial, brilhante, mas com muita dificuldade de ter acesso aos equipamentos de ponta. Elas falavam, por exemplo, da necessidade de um equipamento que faz o monitoramento se aquele sono intranquilo de uma criança com microcefalia eram ou não ataques epiléticos, para ela saber dosar adequadamente a quantidade de medicação que a criança precisa e, principalmente, transformar aquelas informações em conhecimento para os tratamentos de outras crianças em quadro semelhante. A pergunta que faço é, a gente está sabendo aproveitar essa oportunidade de aprendizado que a crise trazida pelo Zika está nos dando?
Eu penso, Ligo, que nós precisamos aprender e esse bom exemplo que você está relatando para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, isso faz a diferença. Eu sempre digo que é no momento de crise que nós podemos redescobrir, não é, novas possibilidades e trazer atitudes como essa que está sendo relatada nesse momento, para que a gente descubra outros exemplos também e siga os bons exemplos. Então, eu vejo assim, o país, se a gente for olhar o tamanho do Estado brasileiro, regiões como a região norte, nordeste, as dificuldades do dia a dia das famílias nesse país, no nosso Brasil, a gente vê que ainda vamos precisar avançar muito. A saúde, o orçamento do ano passado, a gente viu ali mais de 5 bilhões e meio que foram cortados, e isso faz a diferença nesses atendimentos de ponta, certamente. Agora é assim, a gente não pode ficar só batendo na mesma tecla. Nós temos que avançar, nós temos que procurar as soluções e precisamos fazer acima de tudo, a prevenção dessas doenças, né? Essa semana...
Além de prevenção, deputada, desculpe cortar, mas tem também o fato que é um forte instrumento na luta para combater e erradicar o mosquito Aedes aegypti, é a pesquisa científica contra o mosquito.
Claro,
né? Em março passado, o Ministério da Saúde disponibilizou 20 milhões de reais para os estudos nessa área. Aí eu pergunto para a senhora, esses investimentos nas pesquisas científicas contra o Aedes aegypti, eles foram feitos de forma muito tarde? São poucos os recursos? Como é que a senhora vê isso?
Eu acho que não ainda o suficiente. Porque a gente, quando fala do Zika ou fala do chikungunya, parece até que são coisas muito novas. Mas se a gente for falar quem é o vetor desses vírus, a gente vai perceber que o Aedes, ele já é muito conhecido da nossa população há mais de 40 anos. E lá mesmo, quando eu falo da região norte, que aí eu trago um pouco da realidade onde eu vivo, onde eu moro, a gente vê que tem áreas desse país, no nosso Brasil, Elisabel, que são áreas que sofrem essas epidemias de forma constante. Não é? A gente não está falando de algo de tão distante do nosso dia a dia, não. Então, a gente vê que o investimento em ciência e tecnologia é a gente criar um país, é a gente viver num país onde nós possamos ter essas vacinas que são capazes de fazer essa prevenção. A gente fala, está correndo atrás para atacar o Zika, e a gente já vai ter que atacar de novo a H1N1. Não é? De novo, a gente está chamando a população, fazendo alertas. Então, assim, a gente precisa vencer isso. E só se vence isso com muita pesquisa para que a gente possa colocar dentro do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, as vacinas que podem resguardar a saúde da população brasileira. Então, eu acho que todos os investimentos que são feitos em ciência e tecnologia, esses avanços, a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Agora, tem que fazer hoje, para a gente não chegar na próxima década, mais uma década, falando dos mesmos problemas, levando a população brasileira a sofrer o que vem sofrendo. A gente tem aí pessoas que, infelizmente, não conseguiram vencer a doença, e já o número de óbitos que nós temos aí no país, ele é crescente. Então, assim, todas as medidas necessárias, elas precisam tomar. Medida 712, a MP, ela foi importante, mas é importante também o dia a dia. Não é? Onde que, de fato, nós podemos avançar para combater o mosquito? Não é só combater a causa do mosquito, os vírus que são trazidos por ele, mas é fazer um enfrentamento. Nós temos como enfrentar. Outro dia eu ouvi umas pessoas me dizendo, olha, Conceição, eu acho difícil enfrentar o vetor. Então, assim, a vacina seria a grande possibilidade que nós temos hoje de fazer com que as pessoas possam estar com a sua imunidade alta e imune a essa situação.
Pois é, mas até a vacina da gripe N1, a gripe N1, H1N1, que mata e que tem vacina para a cura, não é para todo mundo, né? Escolhe quem vai tomar aqui no Brasil. Quer dizer, tem que investir mais, né? Para que todos tenham essa possibilidade de ser vacinado.
Claro, por isso que eu estou falando, Elisabel, que o PNI é um grande avanço que nós temos no país, que é o Programa Nacional de Imunização. A vacina, ela faz a diferença na saúde pública de qualquer país. Agora, claro que nós precisamos ter nesse momento o acesso garantido para todas as pessoas. Nós não podemos, como você colocou aí, escolher quem vai ficar imune e quem não vai receber uma dose de vacina. Agora, essa construção, o próprio momento em que o Sistema Único de Saúde, que é essa universalização da saúde, está em debate, a gente não pode perder de vista os avanços trazidos por ele. O Brasil tem esse que é um modelo para o mundo inteiro. O SUS é esse modelo de saúde pública, onde há essa integralidade, onde as pessoas, independentemente de onde elas estejam, elas têm acesso a esse serviço. Agora é preciso fazer investimento. Nós estamos lutando hoje na casa, estamos conversando com todo mundo para que nós tenhamos a PEC 01, segundo turno, votado no plenário. Ontem recebemos uma boa conversa com o líder do governo, o deputado André Moura, para que a gente construa nos próximos dias a votação em plenário, né? Então, na próxima semana, a gente reúne para debater já com os técnicos do Ministério. Eu quero muito agradecer ao ministro Ricardo Barros pela atenção que tem nos dado. Agora, é importante lembrar que não adianta falar de vacina, não adianta falar do Zika, se a gente não falar de investimento numa saúde pública, nesse refinanciamento do Sistema Único de Saúde. É por aí que a gente precisa começar a conversa. E nós vamos construir a Seguridade Social, mas todos os parlamentares desta casa certamente lutam pelos seus representados, que é a sociedade brasileira, para que nós tenhamos um caminho rápido, um caminho eficiente para combater o Aedes, né, e com ele todos os vírus e as doenças que são provocados, mas principalmente de resguardar a população do nosso país com a saúde pública que a população merece.
Perfeito. Deputada Conceição Sampaio, já agradecendo sua participação aqui conosco, uma última perguntinha, pedir que a senhora faça o convite a quem está nos ouvindo para acompanhar essa comissão logo mais, nos dizendo principalmente quem são os convidados para falar, quem são os especialistas que vão contribuir na audiência pública.
Oi, Lincoln.
Oi.
Pois não.
Nós vamos aqui fazer mais um convite. É extremamente importante que a gente possa debater a questão da Zika em todo o nosso país, mas principalmente, né, alertando a população brasileira dos cuidados permanentes que precisa ainda ter. Eu quero convidar, vai ser hoje às 15 horas, no plenário 7, né, onde a gente sempre realiza aqui todas as manhãs de quarta-feira a nossa reunião deliberativa. Então, eu quero aproveitar, estaremos com representantes do Ministério da Saúde, que é de fato nós precisamos ouvir para saber os avanços que já foram feitos, e a gente aproveita, né, para convidar todo mundo. Daqui a pouco mais a gente já tem a nossa reunião deliberativa dessa quarta-feira, mas convida para as 15 horas aqui na Câmara dos Deputados, e vai ser um prazer poder estar recebendo todo mundo.
Perfeito. Okay, muito obrigado, deputada Conceição Sampaio. Bom trabalho e que ele renda bons frutos. Um ótimo dia.
Obrigada, tá? Foi um prazer estar conversando com você, Lica, Elisabel, e com todos os ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigada.
Prazer foi nosso, deputada.